Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro na realização deste programa. Este é o Ideclatra na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da nossa programação. E a nossa conversa de hoje é sobre os programas sociais do governo federal. É um assunto bastante importante, está na pauta dessa semana da política nacional. E para a gente conversar sobre esse tema, eu conto com a participação da Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e uma convidada muito especial, que é a Ângela Carrato, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi coordenadora de comunicação social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 2006 a 2010. Se você quer participar dessa conversa junto com a gente, você pode mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais, tanto da Rádio Cultura de Curitiba quanto do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, ou ligar para cá, 3015-1800, que durante o programa tenho certeza que as nossas convidadas irão responder as dúvidas de todo mundo que acompanha essa transmissão. Ângela Carrato, bom dia, bem-vinda à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, eu agradeço muito o convite da Rádio Cultura, do Instituto Declata. É um prazer estar aí com vocês e com os seus ouvintes.
Um prazer
e
é todo nosso.
E aquilo que acompanha também pelas redes, né, claro.
Um prazer é todo nosso. Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação. Como é que você está?
Bom dia, eu estou reclusa ainda, Mariane. Eu só saio quando realmente for o caso, enfim... Felizmente eu posso, não é todo mundo que pode, mas muito obrigada, obrigada a todos, obrigada a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigada, Ângela. Ângela, vocês vão adorar a participação dela, é uma grande especialista, tanto nos programas sociais como em comunicação, e esse é um ponto muito importante. Por quê? Há anos, quando o PT lançou o programa Minha Casa Minha Vida, melhor, até o Bolsa Família, era chamado de um programa assistencialista, que na verdade era para eleger e reeleger presidentes do PT e tudo mais. E que se mostrou muito diferente, porque era um programa estrutural, era um programa que sim, tirou muita gente da miséria, e, mas ao mesmo tempo criou emprego. Então isso era uma passagem das pessoas apenas. Nós estamos vendo agora que Bolsonaro, e isso eu quero chamar muito a atenção dos nossos ouvintes para a diferença entre uma coisa e outra. Nós estamos vendo agora que Bolsonaro pega alguns programas que foram lançados tanto pelo presidente Lula quanto pela presidenta Dilma e muda de nome. Você fala, tá, mas vai continuar bom. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Ele deixa de pensar no programa que beneficia a população, estruturante, para criar mais possibilidades, e começa a tratar apenas como uma forma eleitoral ou eleitoreira, já pensando em 2022. E aí, Ângela, o que você pode nos dizer sobre isso?
Ô Miriam, bom dia, né? Ótimo estar com você. Você é uma grande especialista também em políticas públicas, né? Essa interseção com a questão do direito também. Olha só, eu estou muito preocupada com o que eu estou vendo, né? Em relação... Aliás, eu estou muito preocupada com o que eu estou vendo em tudo em relação ao governo Bolsonaro. Mas no que diz respeito às políticas sociais, que é onde que eu tive uma inserção, assim, bastante grande, né? Porque eu coordenei a comunicação, como você disse, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por 5 anos, né? O último ano do primeiro governo Lula e 4 anos praticamente o governo Lula inteiro, o segundo governo, porque eu saí no meio do ano com a desincompatibilização do ministro Patrus, né? Mas aí pra frente já não dava para fazer praticamente nada, porque é período eleitoral, né? Só as políticas que estão em vigor e que podem continuar. Então, nesse período que eu tive lá, eu acompanhei praticamente assim, o início do programa Bolsa Família e de mais outros 19 programas. Porque o primeiro equívoco, né, do governo Bolsonaro é achar que pode um único programa resolver uma situação. Né? Na verdade, o programa Bolsa Família, ele andava com mais outros 19 que foram sendo criados, né, para acompanhá-lo nesse processo. E o que é que o governo Bolsonaro está querendo fazer? Ele e a turma dele, que não entendem nada de política social, né, de política pública voltada para os mais pobres, eles acham que podem acabar com um programa que está dando certo, botar outro muito pior, inferior no lugar, e acham que isso vai dar certo. E os outros 19 que andam juntos? Olha, eu até fiz uma lista aqui, que é tanto programa, que eu fiquei com medo de esquecer
ótimo.
De alguém.
Vamos dar uma atenção aí das pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes rádio você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos ouvir aí exatamente quais são esses programas que tentam, todo mundo conhece o Bolsa Família, mas isso é um guarda-chuva para vários outros programas. Diga, Ângela, quais são esses programas?
Olha, os principais, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Que programa que é esse? Esse é um programa fantástico, ele paga um salário mínimo para idosos, idosos pobres, né? Ou pessoas portadoras de deficiência que não podem trabalhar. Então, pensa bem, um salário mínimo o BPC paga. E durante os governos Lula e Dilma, esse benefício podia ser pago para o casal, o homem e a mulher. Se os dois fossem pobres, né, comprovadamente, os dois podiam receber. Então a gente sabe de muitas famílias que viviam, inclusive netos e filhos, né, de alguma forma se valendo desse programa também, porque a situação desses idosos melhorou muito. Né? Outro programa fundamental que andava junto com o Bolsa Família é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Né? É para esse programa que o Bolsonaro acabou de cortar apoio para os trabalhadores do campo que podem ter Covid ou que estão em risco de ter Covid. Olha que absurdo. O que esse programa faz, o PAA?
Programa, eu tenho uma paixão por esse programa.
Ah, eu tenho também. Aliás, todos aqui são queridos. Né? O PAA era o seguinte, apoiava o agricultor familiar, né, em várias regiões do país, comprava os produtos da agricultura familiar e esses produtos iam para onde? Para a merenda escolar da região. Então acabou aquela coisa do Brasil ter um país que é um continente, né, ter um tipo de merenda de norte a sul, de leste a oeste. Cada região comprava a merenda dos produtores daquela região e de acordo com o gosto da região. Porque a gente sabe que o que as pessoas gostam, né, de lanchar no sul não é igual no nordeste, no norte, tem as preferências, né? Então, empoderava, do ponto de vista de recursos, o pequeno produtor, o produtor familiar, e ainda garantia uma merenda muito saborosa para a moçada nas escolas, a meninada
Você
nas
sabe
escolas.
Que quando eu fui vice-prefeita de Curitiba, eu tive a honra de implantar esse programa em Curitiba. Uhum. E foi um grande sucesso. Nós tivemos que brigar muito, porque aqui em Curitiba ainda a produção de lanches para as escolas, enfim, ela ainda é produzida numa grande empresa. Mas ainda assim a gente conseguiu colocar lá os produtos dos pequenos agricultores e foi um sucesso, não só com os agricultores,
exatamente,
mas com as crianças. Foi muito bom.
Uhum. Olha, a meninada, né, e os jovens passaram a ter uma merenda de qualidade. E aí um outro detalhe, passaram a ter merenda de qualidade, é outro programa, em parceria com o Ministério da Educação na época, não é?
E isso está sendo cortado hoje.
Está sendo cortado. Vocês devem ter visto que na pandemia o Bolsonaro cortou a possibilidade da família ter merenda, porque as crianças estão dentro de casa, né? Não está tendo aula. Então, olha que loucura. A criança tem direito à merenda, mas a família não tem? Como é que é isso? Uns comem, outros não comem? Né? Muito doido. Bom, outro programa que eu tenho paixão por todos, né? Esse vocês têm certeza que conhecem também, o dos restaurantes populares. com a comida sendo vendida a R$1 em várias cidades, cidades maiores, né, do Brasil, uma comida de excelente qualidade. Sim. Assim, a gente almoçava direto nesse restaurante, assim, não só quando a gente visitava, mas era um hábito mesmo. Sempre que a gente estava numa cidade que tinha, a gente ia lá até para conferir se estava a coisa funcionando direito. Um cardápio balanceado, bacana, e esses restaurantes também compravam da agricultura familiar. Tá vendo como que a coisa, né, não é um programa só. Mas ainda, a gente tinha um trabalho muito bacana com os catadores de materiais recicláveis, né? Porque uma parte dos beneficiários do Bolsa Família atuavam nesse setor, né? O pessoal do Bolsa Família, ao contrário do que a imprensa da época, essa mesma imprensa, né, golpista e tal, a gente conhece de longa data, ela dizia que o pessoal do Bolsa Família não trabalhava, que a Bolsa Família era Bolsa Preguiça. Não é verdade, esse pessoal trabalhava muito. Só que a gente sabe que quem trabalha de sol a sol não vai ficar rico, né? Então, trabalhavam como? Né? Eles próprios, às vezes, atuavam na agricultura familiar, atuavam nessa reciclagem de material. Então, o que, que esse programa fazia? Garantiu para eles carrinho para não ter mais que colocar carroça com animais, às vezes até judiando, sem querer, mas judiando os animais. Então, eles passaram a ter carrinhos próprios, caminhões para poder transportar o que eles recolhiam. Houve um grande incentivo para a criação de cooperativas, já existiam algumas, mas, né, ampliar essas cooperativas. Então, foi outro programa junto com a Bolsa Família. Outro programa importante foi o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse programa, ele era para o país inteiro, mas ele teve um peso muito grande no Nordeste. Por quê? Porque a gente sabe que algumas cidades litorâneas no Nordeste, antes desse programa, tinham meninas e às vezes até meninos na praia, dando sopa, chegava a turma do turismo sexual, de outros países, inclusive, e essa meninada, essa moçada era presa disso. Né?
Mas então, que vamos para deixar bem claro, que às vezes a gente não consegue entender exatamente como esse programa Guarda-Chuva, que eu digo Bolsa Família, interferia nesse aspecto da proteção às crianças.
Olha, é de várias maneiras. Primeiro, aí eu tenho que falar no outro programa que eu acho que vai ficar mais claro. Eram também integrantes do Bolsa Família os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, e os CREAS, Centros de Referência Especializada de Assistência Social. Então, esses eram núcleos, né? Eles tinham eles eram materializados em casas, em locais, em sede, né? Nas diversas cidades, grandes, pequenas, nas grandes existiam várias, que você tinha ali dentro o quê? Assistente social, psicólogo, né? Profissionais variados, né? Biomédicos, que acolhiam as pessoas que tinham ali um espaço para fazer reclamação, que tinham ali um espaço para fazer denúncia, né? Então, por exemplo, não só existia esse espaço, como o pessoal desses espaços, nessas cidades litorâneas, que havia muita, digamos assim, denúncia de exploração sexual de criança e adolescente, essas pessoas iam para as ruas, iam para as praias, e ficavam olhando, observando, conversando, né? Divulgando, distribuindo uns foguetinhos, panfletos. Olha, se você souber de alguma coisa, se você vê alguma coisa, conversando com a meninada, com a moçada. E aí as denúncias começaram a chegar. E chegaram muitas.
Porque na verdade, para receber esse auxílio do Bolsa Família, havia alguns requisitos, né? E um deles era as crianças estarem na escola, não é isso?
Sim, era. Mas acontece que tinha outros horários. Por exemplo, à noite. À noite, criança não vai estar na escola. Adolescente, claro, Muitas vezes vai estar. E era nesses horários que aconteciam muitos desses programas que a gente, né, repugnantes. Então, os CRAS e os CREAS existiam como espaço para denúncia, não só das famílias, mas de quem quisesse fazer a denúncia, e os profissionais iam atrás. Além disso, durante o dia, tinha esses trabalhos de conscientização. Fortaleza, por exemplo, era enorme o número de denúncias, era o recordista no Nordeste.
Muito por estrangeiros, né?
Exatamente.
Por estrangeiros, o tal do turismo sexual.
Agora,
me diga uma coisa, Angela, com essa proposta de modificação Esses programas, principalmente do CRAS e do CRES, eles têm uma tendência de acabar?
Olha, eu não posso afirmar, mas eu acho que eles já acabaram. Por que eu não posso afirmar? Porque o que a gente deixou em termos de estruturado, de comunicação e tudo, eles já destruíram. O atual governo já destruiu. Então a gente não consegue acompanhar de fora como que estão esses programas. Né? Tem ainda, né, um programa de alimentação saudável que acompanhava o Bolsa Família. Tem também um programa importantíssimo, que era o de capacitação para os beneficiários. O que significava isso?
Ângela, nós vamos fazer uma interrupção muito pequena. Nosso programa passa muito rápido para o intervalo. A gente continua conversando aqui, mas voltamos já já. Mariane.
Isso mesmo, a gente vai dar uma pausa nessa conversa pela transmissão, pela frequência M930, também pelo nosso site, mas a gente segue pelas redes sociais, rapidinho a gente já sincroniza tudo mais uma vez. Até já!